Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
O Banco do Brasil, o maior parceiro do agronegócio, está com as melhores taxas. É isso mesmo, melhores taxas. Na safra 25-26, nas linhas de custeio, para agricultura familiar, temos taxas a partir de 2% ao ano. E para o médio produtor, as taxas estão em 8% ao ano, na linha do Pronampe Custeio. Fale agora com seu gerente e conte com quem é especialista no campo. A força do agro vem da nossa gente. Conte sempre com o Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS! Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8:07, agora 8:07, este é o nosso Conexão Cidade, aqui pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, tem participação do ouvinte, vamos lá?
Bom dia, Enio Medeiros, Lidiane Souza, Helena Aline, todos os ouvintes do Conexão. Ô Enio, você tá sabendo de alguma coisa aí sobre o SAAI? Tô com uma passageira aqui, ela tá fazendo uma reclamação que 3 dias aqui no João 23, tô batendo água. Aí eu lembrei que semana passada estava passando alguma coisa sobre esse negócio aí, né, do SAAI, que ia desligar ou algo, alguma coisa assim. Você está sabendo de alguma coisa? Ela está querendo saber por que não está tendo, que o SAAI também não informou ninguém. É 3 dias já sem água aqui no João 23.
Pronto, João 23, a gente já entrou em contato com o SAAI hoje para poder até saber sobre... Não teve resposta ainda, né, Lidiane?
Do pessoal do SAAI. Estamos em contato e eu estou aguardando a resposta.
Até agora não responderam, a questão é essa, né? Até agora não responderam. Vamos ver se responde sobre essa questão da falta d'água aí no João 23, né? O corte seria ontem, não foi isso, Lidiane, que estava agendado?
Quarta-feira.
Na quarta?
Na quarta-feira.
Na quarta-feira, mas voltaria no mesmo dia, às 7 da noite. Isso mesmo. Né? Mas não foi toda a cidade, não, porque no centro da cidade não cortou, não.
Não, foi em alguns bairros.
Só em alguns bairros.
Só alguns bairros. Né?
Agora, se no João 23 não chegou ainda, aí tem que saber o que aconteceu, né? Porque a ouvinte está reclamando que são 3 dias já com a falta d'água. E a gente tinha até, eu pensava até que tinha normalizado, mas ainda não tá, a água não chegou ainda na torneira daquele jeito como deveria chegar. Quem mora hoje em casa de primeiro andar está tendo dificuldade para encher a caixa d'água, porque ou comprou uma bomba, vai ter que se virar para comprar uma bomba, viu? Porque a água não está subindo. A força da água diminuiu bastante.
E principalmente, bom dia, Anny, bom dia, Lidiane, Leane, ouvintes, e principalmente ali naquela área do, como você frisou, João 23 e Alto do Cruzeiro, né, que são bairros que o nível é um pouco mais alto em relação a todo o nível da cidade, né? Então, eu que já morei ali, principalmente no Alto do Cruzeiro, muitos outros bairros a água chegava primeiro, só que a pressão para chegar lá demora um pouco devido ao nível do bairro, né?
8 e 9, tem mais ouvinte?
O entrevistado já está conosco. Vamos falar agora sobre o mês de maio, que é marcado aí pelas homenagens aos profissionais de enfermagem, tá? O dia 12 foi o dia que foi celebrado o Dia do Enfermeiro. O dia 20, essa semana, foi dedicado aos técnicos e auxiliares de enfermagem, profissionais que estão diariamente aí na linha de frente ao atendimento à população. Em Juazeiro teve programação aí para a Semana da Enfermagem e a gente conversa agora sobre toda essa movimentação com o enfermeiro Júlio César Júnior, que é enfermeiro e conhecido como César Enfermeiro. Ele é vice-presidente do Corem Bahia.
Olá, Júlio César, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, me fale aí qual a importância de dedicar uma semana inteira para discutir a enfermagem e homenagear esses profissionais tão importantes.
Bom dia aí a todos os ouvintes da rádio, da Juazeiro e região. O mês da enfermagem é um mês muito especial para toda a saúde brasileira, né? Porque a gente comemora aí dia 12 o dia do enfermeiro, dia 20 o dia do técnico. E o sistema COFEN-COREM, que é o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, do qual sou o vice-presidente, a gente faz um mês inteiro de comemorações. E eu tive aí em Juazeiro para a gente fazer a Semana da Enfermagem. Fizemos aí, levamos palestra, cursos, depois fiz uma visita no hospital regional, tivemos um momento lá também com todos os profissionais daquele hospital. E é um mês em que a gente não só comemora, mas reflete também sobre essa profissão que é tão importante, que está presente praticamente todas as fases da nossa vida. A gente acompanha desde a gestação, as gestantes nos pré-natais, até depois da morte, que é quem faz o preparo e os cuidados daquele paciente que vai a óbito, é também um profissional de enfermagem. Então, nós estamos ali sempre segurando a mão daqueles pacientes, que é quem administra medicação, né, quem de fato cuida 24 horas da nossa população.
Ô César, o tema desse ano é técnica, ética e política, pilares inegociáveis do cuidado da enfermagem. O que essa mensagem busca despertar aí na categoria e também na sociedade de forma geral?
Quando nós decidimos por esse tema, né, e eu acho que talvez seja um dos temas mais importantes dos últimos anos, porque aí a gente traz a técnica, que sem ela, né, feita de forma exemplar, né, coloca em risco a população, a ética, para que de forma junto com a técnica, esteja um cuidado humanizado, que é a ética que vai nortear esse cuidado, e a política, porque sem ela a gente se torna uma classe enfraquecida. Então, estamos no ano de eleição, a enfermagem é a maior força de trabalho da saúde, a gente é em qualquer unidade de saúde em torno de 70% a 75%, e a gente precisa avançar, porque hoje já somos 3 milhões e 100 mil profissionais em todo o Brasil, mas ainda nos espaços de poder, a gente ainda é uma voz ainda muito fina. É por isso que a gente traz a política. Eu não falo não só da política partidária, mas de fato de fortalecer as entidades, o sindicato, a ABEM, fortalecer a própria instituição Corém e também poder participar melhor das casas de decisões desse país, para que a gente possa não passar como a gente vem passando, com dificuldades extremas para poder aprovar a questão do piso salarial. A gente está aí agora com a PEC 19, que ela vem trazer o reajuste salarial desse piso e atrelar as 36 horas que é a jornada de trabalho. A gente perdeu a aposentadoria especial, né, que era uma coisa importante, porque pense bem, será que um enfermeiro com 60, 65 anos vai ter condição de estar trabalhando no UTI? Será que a sociedade queria ser atendida por um profissional, né, que trabalhou tanto tempo? Então a gente buscou refletir com esse tema, que são pilares inegociáveis do cuidado da enfermagem, para que as pessoas percebam o valor que a enfermagem tem na construção do sistema de saúde e a importância que tem para a sociedade. O profissional de enfermagem é quem cuida. Então, a gente precisa estar também oferecendo a toda a população um cuidado eficiente e exemplar.
É, e esse profissional é muito importante, né? E também vive no risco, né?
Isso. Hoje a gente tem uma, como eu já disse, uma força de trabalho enorme dentro de qualquer hospital, né? Em torno de 70%. Mas também são profissionais que muitas vezes trabalham com sobrecarga, trabalham subdimensionado, com vínculos precários, baixos salários, acaba tendo que ter 2, 3 vínculos, e muitas vezes, né, acaba tendo que estar trabalhando de forma exausta. Isso tudo, a gente chama a atenção que a população acaba podendo ficar em risco. Então, o debate, quando a gente chama a atenção que o profissional de enfermagem precisa trabalhar 30 horas, não é porque o profissional de enfermagem quer trabalhar menos do que qualquer outra categoria. É porque a Organização Mundial de Saúde já preconiza que o profissional de saúde, ele tem um limite ali de carga horária. Passou daquele limite, ele fica exausto, né? Porque é um profissional que trabalha de plantão, muitas vezes o poder de julgamento dele na hora de cuidar do paciente está prejudicado, e o que pode acometer erros, que às vezes a gente vê aí na rede social, na rede de televisão, mas muitas vezes ninguém se discute sobre que condições aquele profissional cometeu aquele erro.
Pois é. E depois da pandemia, a sociedade passou a enxergar mais a importância da enfermagem, na sua opinião, César?
É uma boa pergunta, né? Passamos pela pandemia e a gente viu que, de fato, a importância que a enfermagem teve, porque foi quem, naquele momento, ficava 24 horas com os pacientes. Nós chegamos a trabalhar de fralda, porque não tinha tempo de ir no banheiro. Era um momento ali que a gente nem sabia como é que lidava, na verdade, com aquela situação. E foi o profissional de enfermagem o grande soldado daquela guerra na pandemia. Tivemos aplausos, reconhecimento naquele momento. Mas passou a pandemia, parece que os gestores, a população esqueceu a importância que esse profissional teve e tem no dia a dia da construção do Sistema Único de Saúde e da saúde privada também. Então a gente chama a atenção, inclusive nesse momento do mês de maio, né, para que entenda a importância desse profissional, né? Só pelo tamanho, se 70% dos profissionais compõem o Hospital Regional, por exemplo, de Juazeiro, são técnicos, enfermeiros, o resultado dele também passa pela mão da enfermagem, 70%,
75%. Ô César, quais ainda são os principais desafios enfrentados aí pela categoria atualmente?
São muitos. Primeiro, a gente luta por uma valorização, né, profissional, que as pessoas entendam, a sociedade, tanto o valor desse profissional quanto enfermeiro. Mas a gente ainda é, como eu acabei de dizer, uma classe que precisa ganhar melhor. A gente tem ainda salários muito baixos da enfermagem, e aí aprovamos a lei do piso, mas ela agora tem uma PEC 19 para poder aprovar o reajuste salarial, quer dizer que todo ano esse piso possa ser reajustado. A questão de atrelar às 36 horas, temos aí que avançar na questão da aposentadoria especial, como eu disse. É uma profissão extremamente estressante, é um trabalho complexo, o trabalho do enfermeiro e do técnico. A gente precisa avançar na desprecarização e na sobrecarga de trabalho. A gente percebe que muitos dos nossos profissionais trabalham de forma precarizada e com muita sobrecarga de trabalho, que é o que a gente chama de subdimensionamento, né? Eram para ter mais profissionais e, pelo número de pacientes, né, muitas vezes acaba que tem poucos profissionais para atender certo número de paciente. E como a gente está no ano de eleição, que aumente a representatividade política da nossa classe, que é a maior força de trabalho desse país e que também precisa ter o seu espaço nas casas de decisões, para que a gente possa avançar e ter de forma reconhecida o valor que a enfermagem tem para toda a nossa população.
César, como é que o Corém Bahia tem atuado na defesa dos profissionais da enfermagem?
O Corém, ele é o Conselho Regional de enfermagem, né? Ele é que tem por objetivo zelar pelo bom exercício da profissão de enfermagem. E aí a gente tem o enfermeiro, o técnico e o auxiliar. Nós somos hoje mais de 197 mil profissionais de enfermagem só na Bahia. E a gente vem trazendo, como eu tive aí em Juazeiro, levando cursos, levando capacitações pela Bahia toda. A gente tem um projeto chamado Corém Qualifica, que a gente leva qualificação para todos os municípios, unidades de saúde, de forma tanto online como presencial. A gente trouxe no passado o maior congresso da América Latina de enfermagem, que já tinha 20 anos que não vinha para a Bahia. Foi um ganho enorme trazer essa discussão para nosso estado. A gente lançou agora um projeto, que é um clube de benefício, onde a gente tem vários parceiros comerciais do Brasil inteiro, onde o profissional entra lá, faz compras nesses sites da internet, Magazine Luiza, Shopee, Centauro, vários, e recebe o cashback que ele vai durante o ano todo acumulando para que chegue no ano que vem, quando ele for pagar a anuidade dele, que ele é de forma obrigatória, né, para exercer a profissão de enfermagem, tem que estar em dias com o conselho, ele possa fazer fruto disso, desse cashback, e ter condições de pagar essa anuidade de forma mais leve. A gente também implantou, a gente modernizou todo o atendimento do Corém Bahia de forma online. Hoje o profissional ele não precisa sair mais de sua casa para fazer nenhum tipo de serviço nosso. A gente tem 12 subseções espalhadas. Juazeiro mesmo, a gente tem uma subseção onde ele pode ir de forma presencial. Mas quem é da região de Juazeiro, que mora a 50 quilômetros, 100 quilômetros de Juazeiro, que iria ter que pagar o transporte para ir na subseção resolver, hoje ele já faz de forma online pelo nosso sistema, que é o Sigem. Então, hoje ele dá a primeira inscrição, ele renova a carteira, ele, se quiser fazer uma denúncia, quiser fazer uma ouvidoria, todos os serviços hoje do Corém Bahia estão ofertados de forma online para modernizar e também fazer com que esse profissional tenha uma facilidade em usufruir daquilo que o Corém tem para oferecer para todos os nossos profissionais.
Ô César, vamos falar da saúde de quem cuida da saúde. A saúde mental dos profissionais também virou uma preocupação importante aí dentro da categoria?
Muito. Inclusive, o tema do ano passado foi sobre a saúde mental dos profissionais de enfermagem. Pouca gente sabe que a gente é considerado uma das profissões mais estressantes entre todas. Então, hoje, você imagine que o trabalho do enfermeiro e do técnico ele é um cuidado complexo. Nós ficamos 24 horas com o paciente, né? Nós cuidamos de 7 da manhã a 7 da manhã do outro dia, de domingo a domingo. E com baixos salários, né, com sobrecarga, com muitas vezes falta de condições dignas para exercer a profissão de enfermagem, vai com o decorrer do tempo, com 20, 30 anos de trabalho, de forma hoje que já é, no mundo moderno, a saúde mental algo preocupante, para um profissional que trabalha de forma estressante, mais ainda. Então, hoje é uma preocupação, nossos profissionais estão adoecidos, o índice de suicídio está aumentando cada dia mais entre os profissionais de enfermagem, o índice de afastamento, absenteísmo, é altíssimo entre a enfermagem, e a gente chama atenção para os gestores, né, donos, diretores de hospitais, secretários de saúde, sindicatos, ABEM, o próprio Corém já trouxe essa temática no passado, porque de fato a gente percebe que os nossos profissionais, e aí eu faço uma ressalva, nós somos 80, 85% compostos de profissionais do sexo feminino, e muitas vezes as mulheres ainda têm a jornada em casa, né, a gente vive num país ainda, infelizmente, machista, e que as mulheres, além de ter uma jornada de trabalho exaustiva fora, acaba chegando em casa tendo que ainda cuidar do lar, cuidar do esposo, cuidar dos filhos, e acaba sendo algo ainda mais, né, estressante para esses profissionais. Então, a saúde mental hoje é algo que nos preocupa e é algo que precisa chamar a atenção para que a gente também, como você disse, cuide de quem cuida, né? Os profissionais de enfermagem não são heróis, não são anjos, não são máquinas, são seres humanos como todos os outros, e precisam ter um olhar diferenciado pela complexidade da profissão que ele exerce, cuidando de toda a nossa população.
Tá, e com relação à Semana da Enfermagem, César, eventos como esse, o que é que eles proporcionam aí para os trabalhadores da área?
A gente é no Brasil inteiro, né? A gente comemora o mês da enfermagem, a gente fala semana porque dia 12 é o do técnico, dia 20 é o do enfermeiro, mas acaba que o mês inteiro a gente vai fazendo atividades onde a gente leva palestras e aí a gente discute esse tema, ética, técnica e política, né? Pilares inegociáveis, a gente chama a categoria para uma reflexão, não só dar os parabéns, mas a gente refletir qual a enfermagem do presente, qual a enfermagem que a gente vai construir do futuro. E aí a gente teve pelo o estado inteiro, a gente escolheu 16 cidades divididas pelos territórios, né? A gente levou palestras, fora presenças em outros eventos que hospitais promovem, prefeitura, secretaria de saúde. Então, o estado inteiro a gente acaba levando cursos, né? E aí a gente leva vários cursos dependendo da necessidade específica de cada região, né? Para poder capacitar e atualizar, que a gente acha que é uma profissão que tem que estudar o tempo inteiro. Então, o Corém aproveita esse mês de março para prestigiar, parabenizar, mas também levar conhecimento, levar cursos, levar palestras para todos os nossos profissionais.
Ô César, qual é a realidade hoje da enfermagem aqui em Juazeiro? Ela é muito parecida com o restante do estado, do país?
Eu tive duas vezes em Juazeiro, né? E tive lá no hospital regional, achei um hospital de grande porte, né? A coordenadora me passou que tem mais de 700 profissionais de enfermagem ali. É um hospital que tem uma complexidade grande, né? Mas a gente percebe que hoje a realidade do profissional de enfermagem, isso é no Brasil inteiro, né? Eles carecem de muita atenção, né? Eu sei que aí pode ser que está se esforçando. Eu conheço o secretário de saúde aí, que é enfermeiro, né, Helder, e se mostra muito comprometido. Tive lá também na direção, mas os desafios da enfermagem são enormes, né? Desde de vínculos precários, né, a falta de concurso público, desde baixos salários, desde o que a gente bate muito no que é a questão do subdimensionamento, a gente ter uma equipe com mais profissionais, por mais que hoje aí tem um número de mais de 700, mas a gente fala ali de um hospital muito gigante, né, e de uma turma que trabalha 24 horas sem parar. Então, muitas vezes eu vi ali que tem uma emergência também, que tem uma sobrecarga naquela emergência, né, porque funciona de porta aberta, e aí realmente é algo complexo. Mas Juazeiro e toda a Bahia, o Brasil hoje, precisa de uma valorização profissional de enfermagem. Isso aí é em todo lugar, né? A gente vem chamando a atenção para isso, porque é um profissional de extrema importância, né? Porque coloca em risco, eu gosto de falar isso, porque não é só valorizar o profissional porque ele é um profissional que merece, mas todo mundo, você, eu, quer que a gente seja atendido por um profissional, né, com plenas convicções de exercer o melhor que ele pode fazer naquele momento pela enfermagem. Eu não quero ser atendido por um profissional que esteja recebendo R$ 1.200, R$ 1.600, R$ 2.000 e poucos, que eu tenho certeza que ele vai estar com vários problemas. Eu não quero ser atendido por um profissional que precisa trabalhar em 3 empregos, que já chega para trabalhar no segundo, no terceiro, exausto. Eu não quero trabalhar com um profissional que não tem um conforto digno. O profissional trabalha 24 horas, e muitas vezes, em alguns hospitais, não é o caso de Juazeiro, mas não tem nenhum banheiro para poder tomar um banho, e na hora de descanso dele, que é de lei uma hora durante dessas 24, ele descansar, a gente vê que não tem um lugar. Então, a sociedade precisa entender a importância da enfermagem e passar também a exigir, né, que a gente tenha um cuidado com essa enfermagem.
Com certeza. Eu acho que a população ainda não tem a dimensão, não se percebe tanta dimensão da importância do profissional de enfermagem, né? Acho que é muito pouco divulgado, e é por isso que é importante esse bate-papo com você, para que você traga essas informações, para que a população entenda como é importante o profissional de enfermagem. Não é verdade, ô César?
Não, com certeza. A gente percebe que... E eu venho fazendo muito essa discussão, porque a gente profissional fala muito para a gente mesmo, com os enfermeiros e com os técnicos. Mas a gente precisa falar agora para a população qual é a nossa importância, o que é que acontece quando eu trabalho de forma subdimensionada, o que é que acontece quando eu tenho que ter 3 empregos para poder ganhar melhor, para sustentar minha família, né? Então a sociedade precisa entender que ela também é ela que está em risco quando você... tem profissionais de enfermagem trabalhando sobre essas condições. E aí a gente precisa também que a sociedade nos defenda, como foi assim na pandemia, né? Todo mundo bateu palma, elogiou, entendeu? Mas a gente precisa evoluir também para que a enfermagem não parou, ela trabalha 24 horas, né? E aí muitas vezes eu quero fazer só uma reflexão aqui, a gente vem crescendo muito a violência contra os profissionais de enfermagem no Brasil inteiro. Porque muitas vezes você chega numa emergência, numa UPA lotada, numa emergência num hospital como esse Juazeiro lotado, e muitas vezes ali todo mundo já chega estressado, né? Porque tá realmente às vezes com dor ou com medo de morrer, e aquela confusão. o primeiro profissional que está ali para lhe atender é o profissional de enfermagem, que vai fazer a classificação de risco, que vai fazer aquele primeiro atendimento. E muitas vezes é o profissional que é agredido. E aí a gente chama a atenção também que muitas vezes o profissional de enfermagem está ali para sair de sua casa, mas sai com uma missão de cuidar. E muitas vezes você está agredindo aquele profissional que está ali para lhe ajudar. Eu sei que, né, tem muitas dificuldades, desafios às vezes ali na emergência, né, mas a gente está agredindo alguém que vai cuidar da gente. Então o profissional de enfermagem muitas vezes não tem culpa daquele processo. A demora do atendimento muitas vezes não é culpa dele, é porque se tivesse mais um, dois, três colegas, o atendimento seria mais rápido. E a gente é um desafio grande no Brasil inteiro essa questão da violência contra os profissionais. Eu queria só deixar registrado para aproveitar esse espaço, né, que vocês nos deram aí à Rádio Nova Cidade. A gente agradece muito, porque cada vez mais é importante que a enfermagem possa falar e que as pessoas possam ouvir para entender.
E tem pessoas reconhecendo, viu, César? A Claudete, lá no São Geraldo, ela disse o seguinte: quero parabenizar toda a classe de enfermagem de Juazeiro pelo excelente trabalho prestado e dedicação.
César, Júlio César Júnior, conhecida como César Enfermeiro, visitante do Corém Bahia, muito obrigado pela sua participação aqui falando com a gente sobre a semana, né, o dia do enfermeiro e a semana de enfermagem. Muito obrigado.
Eu agradeço o espaço, aproveito também para parabenizar aí e dizer do meu orgulho de todos os profissionais de Juazeiro e região e de toda a Bahia, de todo o Brasil, que a gente possa continuar cuidando da nossa população e contem sempre com o Corém Bahia, que é uma vida pela enfermagem.
São 8 horas 32, 31 minutos, vamos para o intervalo, a gente volta já, já. Cuida, Leane Aline, com o intervalo.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM. Mais quentes já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes.
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes.
Você vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na Nova Cidade.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil! Direto dos Estados Unidos, o show traz o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo, análise dos principais eventos esportivos, a apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Você sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos, que parece nunca ter fim? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleos de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Atenção, Juazeiro! Estamos vivendo um período de alta circulação dos vírus que causam síndromes respiratórias. E a melhor forma de se proteger é se vacinando. A vacina é segura, gratuita e ajuda a evitar casos graves das doenças, internações e até mortes. Além disso, ao se vacinar, você também protege quem está ao seu redor. Procure a unidade de saúde mais próxima e garanta sua dose. Não deixe para depois. Vacinar é um ato de autocuidado com você, com a sua família e com toda a comunidade. Não deixe para depois. Prefeitura de Juazeiro, presente na saúde da gente.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 35 minutos, Lidiane Souza, 8h35. Alô, Bola! André Bola tá ligado, hein? Diz que vai manter o contato aí com o Galvão Bueno. Pra gente conversar com o Galvão Bueno aqui, hein?
Bora nós.
Hein? E falando em Galvão Bueno, hein?
Vamos de esporte?
Bora falar com ele. Ranieri Alves trazendo esporte aqui pra gente.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo Debate. Vamos debater muito hoje, né? Principalmente seleção brasileira. Essa convocação aí do técnico Carlos Ancelotti, além da Desportiva Juazeirense, que domingo tem um jogo decisivo contra o Jacuipense em Feira de Santana. Hoje, a partir de 1 da tarde, o Papo Esportivo Debate. A melhor proteção veicular do Brasil é Alto Vale Prevenções. Olha, a Sul-Americana e Libertadores, nós tivemos brasileiros, né, atuando. Na Sul-Americana, por exemplo, o Atlético Mineiro conseguiu uma classificação depois que venceu o Cienciano pelo placar de 2-0. Já para a Libertadores, foi a vez do Corinthians, né, que empatou com o Peñarol em 1-1, também conseguiu sua classificação. E agora nós temos aí os brasileiros seguindo para a última rodada, muitos deles precisando... se virar e torcer, né? É o caso do Fluminense, para tentar uma classificação para a próxima etapa de uma Libertadores. Mas a gente destaca mais também dentro hoje do Papo Esportivo Debate. Olha, o Campeonato Brasileiro, a bola volta a rolar amanhã. Teve essa paralisação aí, né? Meio de semana, Copa do Nordeste também, esses jogos de Libertadores e Sul-Americana. Nós teremos então amanhã, às 5 da tarde, São Paulo e Botafogo. Vão jogar no Morumbi e Vitória pegando o Internacional amanhã às 17 horas no estádio do Barradão. Amanhã tem Mirassol e Fluminense às 19 horas. Teremos então também para amanhã Grêmio e Santos às 19 horas. E Flamengo e Palmeiras, 9 da noite, um clássico que movimenta o campeonato por questão da classificação, né? O time do Palmeiras é líder com 35 pontos. O Palmeiras está 4 à frente do Flamengo. Se o Flamengo vencer, encosta, fica apenas um ponto. E o detalhe disso tudo aí é que as equipes estão disputando a Libertadores. O Flamengo ganhou, o Palmeiras perdeu. Ligou um alerta com o torcedor. Então é um jogaço amanhã, 9 da noite, no Maracanã. Teremos domingo, 4 da tarde, Cruzeiro e Chapecoense. Domingo ainda, Remo e Atlético Paranaense também, 4 da tarde. No domingo, 18h30, Corinthians e Atlético Mineiro. Em São Paulo, Vasco e Bragantino, às 8h30 da noite. E na segunda-feira é a vez do Bahia enfrentar o Coritiba, às 8 da noite, jogando no estádio Couto Pereira. A classificação hoje, o time do Bahia está em sétimo, né, com 23 pontos. O Coritiba também tem 23 pontos, próximo adversário do Bahia. O Vitória está em 14º com 19 pontos. Está então a classificação, lembrando que o Vitória está um ponto à frente do Corinthians, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Depois vem Remo com 15, Mirassol com 13, Chapecoense com 9. Bom, a Desportiva Juazeirense se prepara para o seu jogo de domingo, 4 da tarde, contra o Jacuipense, na Arena Cajueira, em Feira de Santana. Esse jogo, se o Jacuipense vencer, ultrapassa a Juazeirense. Ela vai para quarto lugar, que já foi líder, né? Inclusive, muito bem pontuado na Série D. Depois de 3 resultados negativos, teve que trocar treinador. A expectativa dessa estreia também. A gente vai destacar tudo isso dentro do Papo Esportivo Debate, né?
poderia ser o melhor time, como é que vai se comportar, tudo isso a gente vai falar da Desportiva Juazeirense, que tem que vencer o Jacuipense, principalmente porque tem aí o novo treinador e a gente espera que realmente esse time possa voltar a jogar um futebol para animar a torcida e visar uma classificação, quem sabe uma Série C no próximo ano. Continue ouvindo aí o Conexão Cidade.
8h39, Ranieri Alves, esse é o Ranieri, a 1 da tarde tem papo esportivo e ainda reflete aí, né, a convocação do Ancelotti e tá todo mundo na expectativa aí para ver essa seleção, ver se consegue. Você acredita que vai trazer o Hexa dessa vez?
Não.
Vixe Maria, que desanimação retada.
Eu vou torcer para que venha. É realismo, né? Eu vou torcer para que venha.
É justamente quando tá todo mundo pensando que não vai trazer, é que traz, hein?
Que eu seja surpreendida. Adoro esse tipo de surpresa. Mas, enfim, né? Vamos para o próximo assunto?
Bora.
A gente vai trazer Caleb agora, gente, falando sobre um tema. Juazeiro vai sediar no próximo dia 29, o primeiro Fórum de Atenção à População em Situação de Rua. O encontro vai reunir representantes de assistência social, saúde, segurança pública, diversos serviços que atuam diretamente com esse público, para discutir alguns pontos. E a gente vai saber de todas as informações através agora do Caleb Alencar.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Vamos falando sobre esse encontro que realmente vai acontecer aqui na cidade de Juazeiro, como a própria Lidiane já frisou. Eu estou aqui com a supervisora do programa Corra para o Abraço, programa de redução de danos do governo do estado da Bahia. E eu estou com, deixa eu frisar aqui rapidamente o nome para não errar, Luádia Mabel, certo? Ela nos recebeu aqui todos. E, Luádia, realmente esse fórum de atenção à população em Juazeiro, em situação de rua, a gente vê muitos moradores. Então, como é que surgiu essa proposta de realizar esse primeiro fórum de atenção a essa população? Bom dia.
Bom dia a todos ouvindo. O fórum, ele nasceu do GT, né? O GT Intersetorial da População em Situação de Rua. É uma reunião de diversos dispositivos de saúde e assistência social da cidade de Juazeiro, bem como esse dispositivo que é do estado, né, o programa Corra para o Abraço. Então, a gente identificou há mais ou menos pouco mais de um ano essa necessidade de discutir a situação da população em situação de rua de Juazeiro, em saúde, em assistência, em acesso a direitos, a políticas públicas. E a ideia do GT foi justamente promover esse espaço que também se localize, né, em Juazeiro, mas se organize para toda uma rede, para toda a possibilidade de discussão, para outros dispositivos, né, outros lugares, que também possam prestar atenção à população em situação de rua no município.
Vamos lá, e o que significa exatamente discutir o tema, né, é direito à cidade, quando se fala de uma população que vive em situação de rua, como vemos aqui na cidade de Juazeiro?
Sim, o direito à cidade, nós compreendemos que não é somente ocupar o espaço físico na cidade, né, mas ter direito a acessos básicos, acesso a direitos básicos nesse lugar, né. Então, ainda existem muitas falhas de acesso a direitos e a políticas públicas dessa população que está ocupando a rua, mas não está sendo vista, né, visibilizada, não só em relação a direitos de acesso à documentação, à assistência à saúde, à assistência social, mas também enquanto cidadãos, né, que estão ocupando o espaço da cidade.
E qual é realmente a importância desse debate para a realidade que o município de Juazeiro vive hoje?
Essa é uma oportunidade do município de não só visibilizar essa população, mas de também se organizar, né, para oportunizar direitos e acesso a essas políticas públicas que podem não só promover mudanças na vida desses sujeitos, né, mas também reorganizar uma dinâmica inteira do município que tem um número alto de pessoas em situação de rua.
E hoje quais são os principais desafios enfrentados por essas pessoas aqui em Juazeiro? E já vou fazer até a junção com uma outra pergunta. E quando a gente fala também nesses desafios, as dificuldades, né, que essa população encontra em acessar serviços básicos como educação, saúde, assistência social, muitos que não têm a documentação querem tirar a sua documentação.
É isso, ainda são dificuldades básicas, né, barreiras básicas de acesso, como por exemplo a documentação. Você fala bem de uma questão que é muito presente para a população em situação de rua, né? Muitas vezes para conseguir tirar a documentação é preciso comprovante de residência, mas essas pessoas estão em situação de rua. Então é preciso inclusive pensar, enquanto direitos básicos, como é que nós podemos facilitar o acesso a direitos para então oportunizar que essas pessoas possam construir, reconstruir suas vidas, né, a partir de outras possibilidades. Então, enquanto direitos básicos ainda forem uma barreira, ainda foram dificultosos para essas pessoas, elas vão continuar com outras dificuldades, né, de avançar, inclusive, né, em suas vidas, individualmente falando.
E também a gente sabe que existem equipamentos que eu creio que também o programa Corpo para o Abraço tem a sua parceria, né, como o CAPS AD, consultório na rua, Centro Pop, onde realmente há essa junção e como funciona atualmente a atuação integrada com esses equipamentos com o programa Corra para o Abraço, para realmente atender aquele morador de rua que realmente está precisando.
Sim, esse contato ele é diário, né, e constante com os outros dispositivos da rede, inclusive este GT que promove o fórum é por todos os serviços, né? Tem profissionais de todos os serviços com representação. Então, o Centro Pop, o consultório na rua, o CAPS AD3, tem representações no GT construindo esse fórum, enquanto diálogo mesmo, possibilidade de ampliar, né, não só o acesso a direitos, mas mudar a realidade do município também.
E também deixa eu te perguntar, o fórum pretende também gerar encaminhamentos concretos ou propostas práticas após os debates? Ou seja, sair da teoria para a realidade ou uma teoria que possa haver também outras propostas, trabalhos para poder chegar numa realidade concreta para até aliviar a situação desses moradores de rua?
Com certeza. A primeira intenção do fórum é um diagnóstico da rede, né? Então, é o primeiro momento em que a rede do município se reúne para discutir a situação da população em situação de rua, que é uma situação muito específica. Então, a partir do diagnóstico, a gente pretende, sim, gerar encaminhamentos, pensar em encaminhamentos a partir das apresentações que estiverem lá.
E hoje existe uma estimativa de população em situação de rua aqui em Juazeiro, se tem algum número, pelo menos, próximo?
O número que nós temos é em por volta de 390 pessoas em situação de rua atualmente no município.
E como equilibrar o debate sobre o acolhimento social com as reclamações de moradores e comerciantes em algumas áreas? A gente sabe que é bem em evidência como está aí.
Sim, o fórum é esse lugar, inclusive, de discussão para esse espaço, né? Nós estamos chamando não só os dispositivos, mas também a sociedade civil para conversar, né, para estar lá, para estar presente, para levar as suas questões, mas também ouvir as outras questões, não só das pessoas em situação de rua, mas dos dispositivos. Eu acho que é um momento muito oportuno para conversar a respeito disso, né, e de muita abertura, inclusive, né? Então, as inscrições ainda estão abertas, inclusive para esse público, para que eles possam estar presentes e falar sobre quais são as suas questões, como é que a gente pode pensar em encaminhamento junto ao município, né, junto aos dispositivos da rede que pensam essa atenção.
E também deixa eu te perguntar, e de que forma, Luádia, que a política de redução de danos pode contribuir com esse atendimento voltado para essa população em situação de rua?
Hoje nós já compreendemos que as políticas de redução de danos são as mais eficazes para cuidar das pessoas que estão em vulnerabilidades múltiplas, né? Inclusive para pessoas que estão em situação de uso de substâncias. Então a gente entende que
caiu a nossa conexão, agora sim.
Vamos lá, vamos continuar. Só repete a tua resposta de novo.
A política de redução de danos hoje, ela é vista como principal, de principal eficácia, né? Nesse cuidado a pessoas que estão em múltiplas vulnerabilidades ou pessoas que estão em uso de substâncias, porque a gente já compreende que é a maneira de ouvir, né, o que a pessoa precisa e dialogar a partir do que ela realmente está disposta a aceitar, né? Então, quando a gente pensa em política de redução de danos, que escuta, que está atenta, né, que tem um cuidado realmente ao sujeito que está sendo ouvido, a gente tem, inclusive, uma eficácia maior em relação à reorganização social, psicossocial dessa pessoa.
E, Lúdia, qual a importância de envolver outras áreas aqui do município? Vamos lá, segurança pública, justiça, educação, cultura. Na pergunta não está, mas vou incluir também o esporte, que pode também ajudar, né, nessa discussão e, claro, colaborar também com moradores que estão aí nas ruas, né? E até também, vamos dizer, escolas com áreas práticas e técnicas que também possam tirar esse morador daquela situação.
Nós entendemos que a pessoa que está em situação de rua é um sujeito de direito, né? E um sujeito de direito, ele acessa diferentes lugares, diferentes dispositivos da rede, né? Justiça, educação, saúde, assistência social, mas ele também tem direitos que, para além dos direitos básicos, como documentação, por exemplo, também são direito à cultura, direito a lazer, direito a esporte, né? Então, a gente entende que essas coisas, essas questões que às vezes parecem supérfluas para a gente, mas que são também acesso à cultura e lazer para essa população, pode oportunizar reorganizações psicossociais mesmo, né? Novas perspectivas, novos olhares, às vezes um respiro ali no dia, né? Ao longo da semana, que permite que essa pessoa se reajuste, né? Repense o que está acontecendo, o que é que ela quer fazer e quais são as possibilidades a partir daí. Então, chamar todos os setores é justamente possibilitar algo que seja mais completo, mais complexo, né? Não pensar de forma reduzida.
E, Luadia, há exemplo também, na cidade de Petrolina existe aquela escola Qualifica Petrolina, que geralmente são voltadas para serviços que, vamos dizer, oficinas que trazem realmente a noção, né, para aquela pessoa poder entrar no mercado de trabalho. Também, após esse fórum, já é possível também pensar nisso, se criar uma oficina, não para assinar só na teoria, mas na prática e também direcionar esse morador de rua para que ele saia daquela situação, que ele possa ter seu ganha-pão, ou seja, entrar no mercado de trabalho?
Certamente. Inclusive, o programa Corra para o Abraço também oportuniza algum... de concluir, por exemplo, um curso profissionalizante. Em redução de danos, terminamos esse curso na semana passada, né? E temos outros cursos em vista, de eletricista, de cabeleireiro, de barbeiro, né? Então, nós entendemos que a profissionalização, ela é parte primordial dessa reconstrução dessa pessoa, desse sujeito, né? Então, com certeza, acho que são encaminhamentos muito possíveis e muito importantes.
E a população em situação de rua também terá espaço de fala durante esse fórum?
Certamente, a população em situação de rua está sendo convocada, inclusive vai ser levada para esse dia para trazer suas questões, né? Estão inclusive presentes na construção do fórum, então eles vão fazer recepção das pessoas que estiverem lá, eles vão ter momento de fala, teremos uma representação nacional do movimento de população em situação de rua, né? Duas representações nacionais que estão vindo para Juazeiro para discutir também a respeito, momento com todo mundo, todas essas pessoas presentes.
E também, como é que a comunidade que está ouvindo a Nova Cidade FM também pode participar do evento e qual a expectativa de público para esse evento? E já para a gente poder finalizar, friso o local, o horário e exatamente a data para quem está nos ouvindo poder participar.
Perfeito. Qualquer pessoa que tenha interesse no tema pode participar, seja da rede municipal, da rede estadual ou da sociedade civil. As inscrições são feitas por um link do Forms, né? Ele está lá no Instagram, no arroba Fórum Pop Rua. Vocês encontram no Instagram. É só se inscrever. A gente espera pelo menos um público de 180 pessoas, até então é a estimativa que nós temos. Vai ser no auditório do Codefas, na sexta-feira, dia 29, a partir das 8 da manhã.
Então tá aí, conversei com a Luadia Mabel, supervisora do programa Corra para o Abraço. Lembrando mais uma vez que esse programa é também de redução de danos do governo do estado da Bahia, tá? Enio, Lidiane, já retorno com vocês aí no estúdio.
Valeu, Caleb, 852, bairro Maria Goretti.
Vamos trazer a informação agora do bairro Maria Goretti. Voltaram a procurar a nossa reportagem para relatar episódio de insegurança registrado durante a madrugada desta quinta-feira. Segundo relatos enviados por ouvintes aqui para a Nova Cidade, dois homens teriam sido vistos circulando pelo telhado de residências na Rua Argentina, tentando invadir imóveis e estabelecimentos comerciais da região. Um dos moradores contou que um suspeito chegou a entrar em uma casa e acabou sendo localizado, escondido, gente, sobre as telhas de uma residência vizinha. Ainda conforme os relatos, alarmes e câmeras de segurança ajudaram a impedir uma possível invasão em outra loja. E, de acordo com os moradores, o suspeito estava em posse de duas facas. Ele foi encontrado aí pelos moradores e tinham duas facas com ele. Os ouvintes afirmam ainda que os homens estavam brigando sobre o telhado das casas, aumentando o clima de medo entre os moradores da comunidade. Os relatos reforçam mais uma vez aí as reivindicações dos moradores do Maria Goretti, que voltaram a associar episódios de violência, desordem à presença do Centro Pop na região. E eles cobram mais uma vez medidas urgentes para mais segurança no bairro e arredores.
Coisa tá feia, hein? Lá no bairro Maria Gorete. Você conhece o restaurante Bololô?
MC Rian.
Pois é.
Achou
a Polícia
a
Federal identificou uma movimentação financeira superior a 30 milhões de reais entre débitos e créditos em um restaurante ligado ao cantor MC Rian e apontou indícios de uso de um familiar como possível laranja na administração do negócio, que era a avó dele, né? É, rapaz. A Polícia Federal sustenta que o local funcionaria como veículo de integração e possível posto de arrecadação bancarizado para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. A Polícia Federal aponta ainda que ele teria se utilizado de manobra de blindagem patrimonial para afastar seu nome de negócio sob suspeita. Logo após ser alvo de buscas e apreensões da Polícia Civil por suposto vínculo com o PCC e esquema de rifas ilegais, o artista saiu formalmente da sociedade do restaurante. Em seu lugar entrou a avó materna. Para a Polícia Federal, a substituição teria sido uma tentativa de ocultar o beneficiário final e desvincular a imagem do artista das transações suspeitas, mantendo o controle financeiro dentro do núcleo familiar. Que laranjada colocou a avó, esse rapaz colocou a avó. Porque ele tirou o nome dele da sociedade e colocou o nome da avó. Isso. Não significa nem que a avó saiba do que acontece lá nesse restaurante. Fala, ó, vou lhe dar um restaurante, vó. Se é que comunicou, de repente chega lá com o documento, assine aqui, ó, um negócio que eu vou lhe dar. Aí a mulher assina, não sabe do que se trata, não é?
E... situação difícil.
Pois é. Já pensou um restaurante movimentar 30 milhões de reais? Que restaurante chique é esse, rapaz? Hã? Bololô.
É complicado.
O que tem no Bololô, Leane? Tá aberto ainda ou já fecharam o Bololô?
O Bololô. Bololô tem confusão. Muito. Esse nome não parece confusão, Bololô?
Não, e se você olhar, tudo que é ligado a ele é Bololô. Tanto que a gravadora dele é Bololô Records. Então, não tem nem como desvincular a imagem dele do Bololô.
Rapaz.
E ele foi solto semana passada, né?
Participação do ouvinte aí?
Tem.
Bom dia, Emma. Aqui é a passageira do motor Uber. Do carro aqui. É, não tem água mesmo, não, viu? Eu acordei 3h30 da manhã. É, eu moro no apartamento, primeiro andar, e não tem água.
Olha.
Pra parar pra tomar banho, numa bacia. Pra quem tem criança, filho, tá horrível a situação. E ninguém dá uma posição, ninguém fala nada. E a gente paga, né, pra isso. E não tem um retorno de nada. E o lixo também, viu? Agora normalizou. Esses 2 dias passou o carro do lixo, mas passou. Bem uns 4 dias sem o lixo passar a coleta de lixo, mas as contas chegam. Porque eles cobram a taxa da conta de lixo mais cara de que água, se brincar.
Tá aí, né? Oh, a indignação do nosso ouvinte.
Eu tenho uma resposta aqui.
O bairro
aqui.
Qual é?
João 23.
João 23, mas esse problema da água subir não é só no seu bairro, não, viu? No centro da cidade. Rapaz, ai, ai.
Eu recebi uma resposta.
Tem muita gente tomando banho de balde.
Eu recebi uma resposta de Saia agora há pouco. Ele disse o seguinte, que houve sim um problema ontem no sistema, mas foi normalizado. E está pedindo, viu? Você que está ouvindo a gente, eu não ouvi o nome dela, a matrícula para que uma equipe possa verificar o problema aí da sua residência, tá bom? Se você puder mandar para a gente, você manda aí que a gente coloca para a assessoria.
Pra nós aqui?
Isso, o número da matrícula para eu enviar para a assessoria para eles observarem o que é que está acontecendo lá.
Aqui que vai resolver, é?
Aqui não, né? Mas ele pediu a matrícula.
Não sei. Não, porque já pensou se todo mundo tiver com problema de algo mandar matrícula para cá?
Mas toda vez eles pedem.
É, tem que
quando houver a denúncia.
Qual é o contato deles?
Quando houver a denúncia.
Não dá da assessoria, mas.
Eu vou pegar aqui. É. Quando houver a denúncia, que mande já com o protocolo e matrícula, porque aí eles conseguem agilizar o processo.
É isso aí. Bom, finalizando aqui o nosso Conexão Cidade, você tem um contato aí do SAI?
Eu tenho que buscar.
Veja rapidinho aí para eu poder fechar o programa. Tem mais ouvinte? Vamos lá.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Ranieri. Bom dia a todos os ouvintes. Sextou, papai.
Sextou.
Que essa sexta-feira venha a ser abençoada, viu?
Amém.
Aqui no shopping aqui de Juazeiro. Tá tendo entrega de documentações, né? De Minha Casa Minha Vida aí.
Opa.
Tá lotado de gente aqui, viu?
É verdade. Isso mesmo. Esse é o Nescau, é? Alô, Nescau! Olha, você que sofre com rachadura nos pés e secamento nas mãos e cotovelos que parece nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. desenvolver um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés, use agora mesmo o cuidado com o que os seus pés merecem. A venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Tem um pé sedoso, como o da nossa querida Eliane Lima, pé de seda, né? Que ela usa o Samba Caetá Pés.
É verdade. Ó, tem um número aqui, que inclusive é o WhatsApp, tá? 74-3614-9800. Vou repetir, 74-3614-9800.
Um abraço a todos, bom fim de semana, mas a gente volta amanhã, hein?
Um último ouvinte, só pra gente ir embora. Lili, só um minutinho.
Bom dia, Rádio Nova Cidade.
Bom dia.
Não é só o João 23 que está com falta de água. Dom Tomás. Dom Tomás 2, tem mais de 20 dias que não tem água.
Ó. Oh.
Já fiz 1001 reclamações e ninguém dá uma solução pra nada.
Tá vendo? Essa questão da água não se resolveu.
Já sabe, né?
Bora!
Segunda-feira, gente, a gente faz esse retorno aí pra vocês. Não dá tempo pra mais nada. Segunda a gente volta com conexão.
Amanhã tem Pode Viva aqui na Nova Cidade FM. Um abraço a todos e bom fim de semana.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade. Os hits mais quentes
já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Quentes.
Diz que recaída, bateu carência, liga.
Quentes.
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia.
Quente.
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos, você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa. Oh!
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva.
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Com Começa agora, aqui na Nova Cidade FM 95.7, Vibe 95. As melhores músicas com Eliane Lima.
Opa, 93, bom dia, bebê, bom dia, delícia. Cheguei, hein, a partir de agora, Eliane Lima. Te fazendo companhia até uma da tarde, até o meio-dia, com Vibe 95. E aí? Boa noite, foi de boaça, tua manhã tá sendo incrível. Ah, mantenha a fé no Deus do impossível, que eu tenho certeza. Se tá meia boca, o negócio vai melhorar. É só manter a fé, bebê. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. Sextou! Uhul! Uhul!